Muito bem, estamos de volta com o Momento Agrícola desta semana aqui pela Rede de Rádios do Agro. O oferecimento é da Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso. A germinação mínima de 90% garantida agora em 2024 pelos associados da Aprosmate é um avanço indiscutível em qualidade. Vamos a mais fatos e notícias importantes da semana? Então veja esta. O grupo suíço EuroChem está investindo US$1 bilhão num complexo industrial para fabricar fertilizantes aqui no Brasil. O novo complexo será na Serra do Salitre, um município lá de Minas Gerais. A EuroChem comprou essa mina da Yara em 2021 e começou a investir no projeto em 2022. Esse será o primeiro empreendimento da EuroChem fora da Europa do tipo ciclo completo, que vai da mina até o consumidor final. A rocha da Serra do Salitre tem uma concentração de 4% de fosfato. Após o beneficiamento, o teor de fosfato chega a 33%. O Brasil consome 10 milhões e 200 mil toneladas de adubos fosfatados e importamos 55% da nossa demanda, segundo o Ministério da Agricultura. A partir de 2025, quando o complexo da EuroChem estiver produzindo, vai fornecer 15% da nossa demanda anual por fosfatados. Só para lembrar, o Brasil é altamente dependente da importação de fertilizantes para atender a demanda do nosso agro. Na média, importamos 85% dos fertilizantes NPK que usamos. No potássio, produzimos apenas 6% das 11 milhões de toneladas que consumimos. Nos nitrogenados, produzimos 24% e importamos 76% do nosso consumo, que é de 11 milhões e meio de toneladas. No caso dos nitrogenados, a produção vem do gás natural, uma matéria-prima produzida junto com o petróleo. Acontece que não estamos usando esse gás natural por falta de logística de transporte e de investimento. A Petrobras investiu em fábricas de fertilizantes nitrogenados que estão paradas. A fábrica do Paraná, em Araucária, está parada desde 2020 e deve voltar a operar agora em 2024. Uma outra fábrica em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, precisa ser concluída. A produção dessas duas fábricas poderia reduzir pela metade a importação de fertilizantes nitrogenados. Outras duas fábricas de fertilizantes nitrogenados da Petrobras, em Sergipe e na Bahia, estão arrendadas para a empresa Unigel, que parou a fabricação alegando prejuízo. Nas tratativas para que a Unigel voltasse a produzir uma certa amônia verde, a Petrobras forneceria o gás natural e compraria a produção. O acordo foi fechado em dezembro do ano passado. Mas agora, no início de fevereiro, o Tribunal de Contas da União apontou falhas na governança da Petrobras e distorções nos cálculos que justificaram a assinatura do contrato com a Unigel. A área técnica da própria Petrobras calculou que o acordo poderia trazer prejuízos de R$ 487 milhões de reais no prazo dos 8 meses de sua vigência. A Petrobras respondeu na semana passada, dizendo que a assinatura do contrato com a Unigel foi tudo dentro dos conformes e que está apurando eventuais irregularidades. É uma pena, mas tudo que se refere a Petrobras tem levantado suspeitas depois do que aconteceu com a empresa no passado, né? Esperemos que os planos de produzir nitrogenados nas fábricas de Araucária e de Três Lagoas continuem avançando sem percalços. É uma temeridade para um país de destaque na produção agrícola do mundo depender de fertilizantes importados para manter a sua produção. Pois então, podemos ter mais fosfatados, podemos ter mais nitrogenados, mas e os potássicos? Sim, temos jazidas de potássio também. Acontece que o potássio brasileiro é muito mais difícil de ser minerado do que o potássio do leste europeu e do Canadá. A logística necessária e o processo de mineração deixariam o nosso potássio mais caro do que o importado. Então vai aí uma dica do momento agrícola. A braquiária é um ótimo recuperador do potássio lixiviado pelas águas das chuvas, principalmente em solos arenosos aqui no Cerrado brasileiro. A Fundação Mato Grosso já comprovou em suas pesquisas que usar a braquiária como cobertura de solo após a soja, ou mesmo como pastagem, recicla mais potássio do que uma adubação usual com cloreto de potássio. Experimenta aí para ver. Planta a braquiária como cobertura após a soja aí na sua fazenda e o potássio que estamos importando a peso de ouro pode voltar para a superfície do seu solo. É uma maravilha. Pois então, mesmo com uma ferramenta poderosa como a braquiária para reciclar o potássio do solo, acho que deveríamos investir na produção própria aqui no Brasil. A produção própria dos insumos dos quais o principal negócio do Brasil é dependente seria estratégico em qualquer outro país. O principal negócio do Brasil é o agro e vai continuar sendo por muito tempo ainda. Confiar que vamos ter oferta de fertilizantes importados para sempre, a preços mais baixos do que produzi-los aqui, é bem arriscado. E não é muito inteligente, na minha opinião. Veja esta, o meteorologista Ricardo Felício é considerado um negacionista do aquecimento global. Na sua biografia na Wikipédia, consta que ele participa ativamente de eventos patrocinados por empresas e associações de ruralistas. Está escrito bem assim. Os ruralistas somos nós, os produtores rurais, quando somos citados por desafetos, inimigos ou opositores, né? Pode parecer que somos também negacionistas, quando queremos ouvir o Ricardo Felício e outros cientistas também considerados negacionistas. Na verdade, acho que não somos. Mas como todo esse discurso sobre o aquecimento global e as mudanças climáticas nos atinge em cheio, há tempos, aqui no Brasil e pelo mundo afora, é normal que queiramos ouvir uma segunda opinião. Sobre a ligação do agro com o aquecimento, já ouvimos mensagens e acusações que chega e aos montes, né? Então temos que ouvir os chamados negacionistas mesmo. E é simples entender por quê. É que os produtores rurais, ruralistas, fazendeiros, como queiram nos chamar, estamos na linha de frente dos impactos de qualquer aquecimento global ou mudança climática. Se sofremos uma seca ou excesso de chuvas, altas temperaturas ou temperaturas muito baixas, ventos fortes, furacões, granizos, seremos os primeiros atingidos e o prejuízo é certo. Se estamos causando alguma coisa contra nós mesmos, precisamos saber, né? Voltemos ao negacionista Ricardo Felício, então, o meu xará. Ele publica artigos na revista Oeste e o último chamou minha atenção. Baseado em pesquisas e publicações de outros cientistas de renome, há evidências claras de que o aquecimento global calculado pelos modelos matemáticos é muito menor do que a realidade tem mostrado. Mesmo com as altas temperaturas, secas ou excesso de chuvas em diversas regiões nos últimos meses, a temperatura deveria ter aumentado 46% a mais, segundo os modelos, do que aumentou de fato. Ora, para quem fala em 1 ou 2 graus a mais na temperatura média do planeta daqui a 20 ou 30 anos, essa diferença de 46% é enorme, inaceitável, eu diria. Ele termina o artigo com uma ironia. Será que as contas estão erradas? Ou o planeta está rebelde, aquecendo menos do que deveria, hein? Com a palavra os demais cientistas, ou os não negacionistas, ou confirmacionistas, sei lá como se chamam. Por que essa discussão sobre as mudanças climáticas e aquecimento global tem importância? Muito simples, porque nos últimos anos a pressão sobre todos na face da Terra é enorme. Dizem que o planeta está aquecendo e que a culpa é do ser humano e que precisamos fazer alguma coisa. A pressão é tanta que não ter uma política a respeito disso é inaceitável para qualquer governo, qualquer empresa, qualquer produtor, qualquer cidadão. Imagine só por um momento que o aquecimento global não seja tudo isso que nos dizem que é. Estaríamos investindo zilhões para mudar tudo. A forma como o ser humano vive e consome sobre a face da Terra é em vão. As novas formas de produzir e de consumir, chamadas de baixo carbono, que precisam de certificação, estão tornando a vida mais cara para a população em geral. Pois então, para os países desenvolvidos, tudo bem. Conseguem pagar mais caro pelos alimentos certificados, pela sua energia renovável, pelo seu transporte em veículos elétricos, o que quer que seja. Mas e os países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, que são as regiões onde a população vai crescer nos próximos anos, até chegarmos a 9 bilhões de pessoas em 2050, para esses ter que pagar mais caro pelo alimento como consequência de algo que de fato não estaria acontecendo, é um crime, ou não é? Então temos que ter certeza. Embora eu acredite que nunca vamos ter essa certeza, né? Mas e os ruralistas? Pois então, estamos tentando fazer a nossa parte aqui no Brasil, sem dúvida nenhuma. Todas as formas mais sustentáveis de produção que temos adotado são economicamente mais viáveis. Isso nos ajuda muito a mudar a forma de produção, melhorando nossa sustentabilidade sem perdermos renda. É uma bênção. De qualquer forma, lembre-se, o Brasil é responsável por 2,47% das emissões mundiais de gases de efeito estufa e 93% da nossa matriz energética já é renovável. Então, mesmo que consigamos diminuir as nossas emissões significativamente, não vamos salvar o mundo se o aquecimento global for mesmo uma realidade. Que não vamos salvar o mundo é fato, mas vamos continuar tentando, é claro. Simples assim, né? Então tá aí! No próximo bloco está começando a temporada das feiras agropecuárias em Mato Grosso. A Pareci Super Agro, tradicional feira da região de Campo Novo, será entre os dias 9 e 12 de abril. Saiba como essas feiras podem ajudar a nos tirar da crise. E ainda hoje, a Embrapa publicou um trabalho que compara a tolerância de variedades e épocas de plantio ao problema da anomalia da soja ou a podridão dos grãos. Vamos conhecer alguns detalhes com o Dr. Auster Farias, da Embrapa Cerrados. A Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso, a Aprosmat, trabalha, junto com seus associados, para garantir a qualidade das sementes que você exige e merece. Em 2024, garantia mínima de 90% na germinação das sementes de soja pelos associados da Aprosmat. Não saia daí, voltamos já com mais Momento Agrícola para você.